A mim foi dada a missão de falar do trabalho da EMATER, vinculado com a pesquisa, os resultados que a gente tem procurado alcançar. E, inicialmente, eu tenho que apresentar a EMATER para vocês. Então, a EMATER faz parte da Secretaria da Agricultura. Aqui nós estamos mostrando aqui a cidade administrativa. E aqui nós estamos mostrando, compondo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a EMATER, a IPAMIG, o IMA e a Rural Minas. Bom, a história da EMATER começou lá em 1948, na antiga ACAR. Tem alguns colegas aqui chegaram a trabalhar na ACAR, mas era um sistema mais direcionado ao crédito. Em 1976, foi criada a EMATER, já com uma visão nova, uma visão que veio junto com a Embrapa e a Embrater, uma visão de uma empresa, analisando não só a assistência ao crédito, mas analisando a propriedade como um todo, analisando o conjunto da família, não só o produtor, mas a mulher produtora, o jovem rural e a unidade produtiva como um todo. A EMATER em Minas Gerais. Eu costumo dizer que a EMATER, depois da Polícia Militar, é o órgão do governo do Estado que está mais pulverizado dentro do Estado de Minas Gerais. Hoje nós estamos em 788 municípios de Minas. Compõe essa rede da EMATER 32 regionais, que para dar agilidade ao nosso trabalho. Então, se o produtor, se o prefeito tem uma dificuldade lá no norte de Minas, ele não precisa vir a Belo Horizonte para buscar o recurso. O nosso gerente, que tem autonomia, está ali perto dele para procurar levar a solução para ele. Missão da EMATER: promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e assistência rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. Eu vou ser mais rápido nessa missão, porque mais na frente eu volto a falar sobre esse tema. Apresentar para vocês alguns cenários, um cenário mundial, primeiro, da questão da produção de alimento e da fome. No século XVIII, um cientista, se não me engano, inglês, o nome de Robert Malthus, ele prevê o seguinte: naquela situação que o mundo ia, enquanto que a população crescia de uma maneira geométrica, a produção de alimentos crescia de uma maneira aritmética. Ou seja, a produção crescia muito menos do que crescia a população. Consequentemente, nós teríamos um quadro de fome. Felizmente, a ciência e a tecnologia não deixou que isso acontecesse. E aí nós tivemos tecnologias, e aí nós tivemos advento da Embrapa, das universidades, das instituições de pesquisa estaduais, como o caso da nossa competente EPAMIG, que gerou pesquisa, gerou tecnologia para que nós da extensão rural pudéssemos levar até vocês, produtores, para que a gente aumentasse a produção. Com um detalhe importante, gente. Olha o crescimento da população mundial. No ano de 2050, nós teremos 9,3 bilhões de habitantes com fome, com necessidade de comer. Com um detalhe: no ano de 1900, 13% da população vivia na cidade. Isso é a nível de mundo. Em 2008, 50%. Em 2030, 60% na zona urbana. Esse quadro no Brasil já é mais sério. O que que nós temos? Em termos de terras agricultáveis, no ano de 50, cada habitante tinha meio hectare para ele, para produzir para ele. Ou seja, eu tinha lá meus 5 mil metros quadrados, teoricamente, para produzir alimento para mim. Na década de 50, nós vamos ter apenas 1.600 metros quadrados. Ou seja, é um lote numa cidade. Aí nós temos que ter que ser competentes. Observa para essa frase aqui, ó: no ano de 2050, será necessário aumentar em 70% a produção de alimentos para abastecer, atender a demanda da população. Então, nós temos 38 anos, daqui para o ano 50, para aumentar a nossa produção em 70%. É um desafio muito grande. Vamos para o cenário nacional. Observa o seguinte, do ano de 2006 para o ano de 2011, 20 milhões de habitantes saíram da classe social D e E e passaram para a classe C. Esse pessoal melhorou a renda, melhorou a condição de vida. E para melhorar a qualidade de vida, se ele tem mais renda, ele quer comer melhor. Então ele quer ter direito a comprar um iogurte, ele quer ter direito a comer mais carne, ele quer ter direito a comer um queijo. Consequentemente, a demanda por alimentos aumenta. E aí tem um alerta que uma colega me fez ontem, é o seguinte: à medida que a gente aumenta o consumo desses produtos, aumenta também o desperdício. O mundo, gente, desperdiça por ano 1,3 bilhões de toneladas. Vou repetir. O mundo desperdiça, cada ano, 1,3 bilhões de toneladas, principalmente nos países desenvolvidos. Importância da agricultura familiar no Brasil. O doutor Gileu já mostrou, e eu vou, para simplificar, 84% dos estabelecimentos rurais do Brasil são da agricultura familiar. Essa transparência, esse slide, mostra o seguinte, que a agricultura familiar, primeiro, o agricultor familiar, a família rural, a família da agricultura familiar, primeiro, preserva o meio ambiente. Essa mania de dizer que o produtor não preserva o meio ambiente, que corta a árvore, que danifica os rios, isso é balela. Vocês nunca viram água chegar suja na cidade. Vocês já viram ela sair. Então, quem polui é a sociedade urbana. A agricultura familiar produz aqui, tem um PF aqui no jeito, arroz, feijão e carne e batata. E a agricultura familiar exporta também. O Prini mostrou aqui que 38% do café produz através da agricultura familiar. Então, o agricultor preserva, produz alimento e exporta. Cenários de Minas Gerais. Eu vou passar rápido. Aqui eu mostro o potencial de Minas, o quanto que ele é forte na produção de alimentos. E vou chegar num produto. Por que eu estou falando café? Porque café é o que mais emprega. O Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Minas Gerais produz 50% da safra brasileira. Depois do Brasil, o segundo maior produtor de café do mundo é Minas Gerais. Preste atenção nesses gráficos, gente. A área plantada de 99 até 2012, praticamente permaneceu a mesma. Observa que a produção e a produtividade cresceram muito. Ou seja, numa mesma área, vocês, produtores, aumentaram a produção e a produtividade. A produção, eu não estou dando conta de ler daqui, deixa eu pôr meu óculos, porque esses números são muito importantes, eu tenho que explorar isso com vocês. A produção saiu de 14 mil sacas e foi para 25. E a produtividade saiu de... Não, a produtividade é o contrário, né? Saiu de 13... A produção saiu de 13 e foi para 25. A produtividade saiu de 15 e foi para 24. Ou seja, nós aumentamos, resumindo aquele quadro, a área em torno de 4%, só que nós aumentamos, a produtividade aumentou 41% e a produção aumentou 45%. Se você pegar, calcular o valor dessa produção que aumentou nesse período, só o que aumentou. Isso representa 2,6 bilhões de reais nesses 10 anos. Se você pegar aí, transformar isso por ano, dá em torno de 202 milhões de reais por ano. Isso foi um incremento financeiro que houve no mercado. Parte disso ficou com o produtor. Bom, E se a gente trouxer isso para a agricultura familiar? O Plínio falou em 38% do café é produzido para a agricultura familiar. Eu trouxe para 30%, para não ter confusão. Observe o seguinte, houve um incremento de R$ 815 milhões para a agricultura familiar. Se você dividir isso por ano, houve um incremento de R$ 62 milhões por ano. Esses dados foram corrigidos pelo preço CPE, corrigido pelo IGPM. Isso demonstra, e aí, esse resultado, esse incremento nessa produtividade, não é só uma atribuição, não foi só um esforço da Emater. Isso é resultado da pesquisa. Nós temos aqui a IPAMIG, a Embrapa, as universidades, a Fundação Procafé, a extensão que levou a tecnologia até vocês, a qualidade dos insumos, que melhoraram bastante, mas quem fez isso acontecer foram os produtores. Então, o mérito, viu, Wilson, é dos produtores. Esses dados da pecuária eu vou passar também, senão o deputado Antônio Carlos me chama a atenção aqui com o tempo. Estabelecimentos rurais em Minas Gerais. Observa também que em Minas Gerais, 79% dos estabelecimentos são da agricultura familiar. Agora, aqui tem um outro dado importante. Em termos de pessoal ocupado no campo, 62% do pessoal ocupado no campo é da agricultura familiar. Ou seja, quem emprega é a agricultura familiar. Quando você avalia a renda, apenas 27% da área está com os agricultores familiares. Então, 27% da área ocupa 62% do pessoal que trabalha no campo. Em termos de produção, você tem a agricultura familiar participa da produção com 32% e a agricultura do médio, do grande, do empresário com 68%. Vamos falar um pouco de assistência técnica e extensão rural. Bom, o marco legal, agricultura familiar e a terra, tem o decreto-lei de 1946 de 1996, foi quando criou o PRONAF. Em 2006, veio a Lei da Agricultura Familiar, que é a Lei número 11.326. E o Agileu já falou bem, e ele é o especialista pós-doutor nessa lei, que é a Lei 12.88 de 2010, que é a lei que define os conceitos, os objetivos e os princípios da terra. Alguns programas que eu quero mostrar para vocês com resultados bastante concretos das ações da Emater. Um programa que é muito importante e que 52% desses produtores são pequenos, são agricultores familiares, é o Certifica Minas. O mundo, o consumidor, ele quer consumir um produto que ele tenha certeza que está livre de agrotóxico, que o produtor conserva o meio ambiente. Então, o mundo caminha para exigir de todos os produtores, tanto leite como café, que seja certificado. O Certifica Minas hoje está já chegando a 1.500 propriedades e está tendo um incremento grande porque nós estamos aliando as cooperativas. Hoje nós temos 11 cooperativas de café que já participam desse processo com a gente. Programa Minas Leite, acabamos de ter uma reunião agora e estamos programando já uma grande reunião com o MDA, com a OSENG, com a Emater, com as cooperativas, para a gente incrementar o Minas Leite. O doutor Angeleu disse que 50% dos produtores produz menos de 50 litros. Aqui em Minas Gerais, 80% dos produtores produz menos de 200 litros de leite. E a maioria deles com bezerro ao pé. Integração lavoura e pecuária, o Plínio já falou, é um bom trabalho, um trabalho prevencionista, em que a gente aproveita melhor a área plantada, a área cultivada. Minas sem fome, resultado excepcional. Eu estava agora no semiárido e eu vi elogios enormes a vários desses trabalhos, mas me chamou muita atenção a distribuição das pintainhas em ração. Resultado imediato, com a produção de ovos e que vários produtores reivindicando a continuidade desse trabalho. Eu vou, para adiantar, eu queria falar um pouco sobre o PAA e o PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Senhores produtores, o que é mais difícil para nós é da porteira para fora. Da porteira para dentro nós damos conta, né, João? Nós sabemos produzir. Agora, saber vender a hora certa para quem vender é o mais difícil. Esses dois programas nos dão essa oportunidade, porque você vai plantar já sabendo para quem vai vender e para o preço que você vai receber. Então, são dois programas que a gente está investindo muito e que está crescendo bastante e que 2013, ontem nós tivemos uma, antes de ontem, né, com o nosso secretário Gadelha, nós queremos implementar esse trabalho. Crédito Rural, PRONAF. Observa que no ano de 2000, nós não aplicamos 200 milhões. O ano passado, nós aplicamos praticamente 1,5 bilhão. Podemos aumentar isso aí. Estamos afinando uma parceria mais de perto com o Banco do Brasil. Estamos afinando, já acertamos uma parceria com o Sistema Sicoobi e com outros agentes financeiros. A Caixa Econômica Federal quer fazer uma parceria com a gente para operar a PRONAF também. Então, nós temos condições de crescer. Jovem Rural. Esse é um desafio grande. Nós temos no nosso trabalho com Jovem Rural, trabalhamos com 7 mil jovens rural, com aproximadamente 1,5 milhão de recursos aplicados. Aqui tem alguns trabalhos na área da sustentabilidade ambiental. Observa aqui algumas bacias de contenção, um outro trabalho aqui lá na área do semiárido. É um trabalho excepcional, que a seca existe, não tem jeito a gente ficar livre dela, a gente tem que aprender a conviver com essa seca. E eu tive lá em Espinosa, vi resultados excepcionais. O projeto de combate à pobreza rural, que a gente faz junto com a Sedivan e o IDENE, é um bom projeto, tem resultados excepcionais. Eu queria transcrever isso aqui, foi um material que a Codevasf publicou no site dela, que onde mostra o resultado da assistência técnica e extensão rural no projeto Jaíba. Esses dados, vocês vão ficar com ele, não são nossos. Quem publicou foi a Codevasf, e que mostra os resultados excepcionais que nós tivemos lá, aumentando a produção, aumentando a comercialização e aumentando essa emissão do certificado fitossanitário, aumentando em 40% a análise de foliar e de solo. Olha aqui, 2.640 hectares com irrigação automatizada. Isso foi um trabalho junto com a CEMIG e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Estou terminando. Aqui um trabalho que eu chamei a atenção, que eu vi em Espinosa semana passada e trouxe para mostrar para vocês. Espinosa choveu 400 milímetros no ano passado, esse ano, virando. E tem saída para conviver naquele semiárido. E aqui é uma unidade demonstrativa da Emater e da Epamig para a produção de palma forrageira. Um hectare de palma forrageira pode alimentar 40 cabeças de gado. Gente, eu fiquei impressionado com o depoimento desse produtor aqui. Ele me disse o seguinte: Zé Rogério, a hora que o Gilberto vai embora, eu tenho que cortar umas palmas umas raquetes de palma para tratar do meu gado, senão morre. Quer dizer, tem alternativa. Os desafios são grandes. Eu não vou comentar todos, porque o tempo já esgotou, mas nós temos consciência das dificuldades que a agricultura familiar encontra. Sabemos da dificuldade, o produtor rural está envelhecendo, o jovem não quer ficar na roça, ele quer ir para a cidade. Nós temos que buscar opção para que a mulher do agricultor possa produzir alguma coisa para aumentar a renda dessa família. Nós temos que, o produtor tem que ser reconhecido pela sociedade urbana. Eu sempre falo isso, que a maior, aliás, eu estava em Alfenas a semana passada, no dia do produtor, e mandaram eu falar. Eu disse o seguinte, que eu ia pedir desculpa, porque o produtor rural não pode ter só um dia. todos os dias, a hora que a gente levanta, a gente tem que rezar e agradecer a Deus e dar força para aquele produtor, porque tudo que a gente vai, tudo que a gente come vem dali. A hora que a gente amanhece e abre a geladeira, se vocês perceberem, 99% do que está dentro daquela geladeira vem da roça. E você sair de um litro de leite, lá do úbito da vaca, para chegar até naquela geladeira, olha, não é fácil. E o produtor rural, que é o produto dele, vende esse leite mais barato que água. Alguns desafios da terra, da nossa situação, o nosso presidente já falou, mas nós temos que agradecer a Fetaeng, o Wilson, o deputado Antônio Carlos, ao Seng, Faeng, todas essas instituições que levaram ao governador a necessidade de ampliar o nosso quadro de servidores, e esse concurso está autorizado para o próximo ano. Muito importante, e quando falaram aqui, assistência técnica, extensão rural e pesquisa, eu não posso encerrar minha apresentação sem falar do trabalho que a gente está alinhando com a Embrapa e com a EPAMIG. Nós já estivemos com nossos coordenadores na Embrapa de Leite, vamos estar agora em setembro na Embrapa Milho e Sorgo. Nós fizemos uma capacitação de café agora, juntamente com a EPAMIG, capacitando 130 técnicos. Temos algumas unidades já demonstrativas junto com a EPAMIG, e que se não tiver essa integração, ensino, pesquisa e extensão, nós não temos uma tecnologia segura, coerente, com as condições e as particularidades de cada região e de cada produtor. Eu acredito na extensão rural, tenho certeza que esses desafios que nós apresentamos aqui, nós podemos vencer, desde que a gente esteja integrados e conversando muito. Era essa a minha mensagem, muito obrigado, e me coloco à disposição para alguma pergunta.